Amém.
Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Bom dia. Amém. Esse dia nós comentamos, falamos a respeito da providência de Deus, providência, que ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, que existe alguma coisa que nós entendemos como sendo sorte, tem aquelas coisas que é coincidência, e tem coisas que é, que são, né, providência. Aquilo que é providência não é sorte e nem coincidência. É providência, né? E eu olhando ontem, o que seria providência? O que seria providência? Tem ideia do que seria providência, Tony? Para aí, pega o microfone, né?
Providência é a solução para algum problema, né? Eu não sei. É difícil definir, assim, mas... não sei. Até sabe, mas não para falar o negócio.
Né? Amém. Ramiro, providência. Providência é providência, né, Ramiro? Providência. É, ué. É uma coisa de brevidade, né, Ramiro? Brevidade, brevidade. Providência, providência. Nayane sabe o que é providência. Dá para Nayane, ué.
Não, todos assim têm na mente o que é. Mas como definir? É assim, é algo que vem para te ajudar, algo que vem muitas vezes sem você imaginar que aquilo que chegaria foi uma providência, né? Como, por exemplo, Abraão lá ia sacrificar o filho e de repente apareceu o cordeiro lá. Foi uma providência aquilo ali, uma providência de Deus. Mas explicar o que é uma providência é mais ou menos por aí, assim, eu creio.
Amém. Então... E é interessante o seguinte, você vê a providência, às vezes, é definido como sendo o próprio Deus. O próprio Deus, a providência. A providência divina, né? A providência divina. A providência... Às vezes é definido como sendo o próprio Deus. O próprio Deus é a providência. Entendeu? A divina providência. Ou seja, é como se tudo que tivesse no mundo fosse fruto da providência. Tá certo? Por exemplo, se existe o homem, é porque um dia alguém providenciou o homem. Se existe a terra, porque alguém providenciou a terra. E só uma pessoa poderia providenciar tudo isso. Só Deus. Então, ele é a providência. Ele é a própria providência. Tudo que existe no mundo, tudo que existe, a chuva, né, o alimento, etc. tal, é fruto daquilo que alguém um dia providenciou, certo? Aí o homem entra no mundo, o homem também hoje ele providencia também. Então ele age como sendo um Deus, né? E ele também providencia, ele também providencia. Então fala, toma essa providência. Eu quero que você toma essa providência. Então você vai criar uma solução, você vai criar alguma coisa para poder resolver aquela questão que é o que está sendo necessário fazer. Então escolhe-se uma pessoa para que tome aquela providência. Às vezes ele não é capaz de resolver a questão. Às vezes ele não é capaz de resolver. Passa, né, da nossa capacidade. Só Deus poderia tomar essa providência. Só Deus poderia tomar essa providência. Então, providência seria medidas, disposições, medidas prévias para a gente toma para alcançar um objetivo. Medidas que nós tomamos para alcançar o objetivo. Certo? Por exemplo, fala, é coincidência? É sorte ou é providência? É coincidência, é sorte ou é providência? É isso? Por exemplo, Deus condenou o pecado na carne. Então, foi o quê? Uma sorte, uma coincidência ou uma providência? Uma providência de Deus condenar o pecado na carne. Não tem como você tirar o pecado da carne, por quê? Não tem como nós tirarmos o pecado da carne. Porque foi Deus que tomou essa providência e colocou o pecado na carne e pronto. Toda carne, ela é fruto do pecado. Toda carne é pecado. Todo homem, ele nasce em pecado, porque ele é fruto do pecado. Minha mãe e meu pai, minha mãe me gerou, né? Minha mãe, meu pai, são responsáveis por mim. Eles me geraram, eu fui fruto da vontade de meu pai e de minha mãe. Pronto. Eles não querem saber da consequência. Eles providenciam. Amém? É assim? Ele não quer saber da consequência. Quando a gente vai casar, tá um trem aqui puxando eu aqui, mano. Quando a gente vai casar, a gente não quer saber da consequência. Né? O que que a gente faz? Toma as providências que são necessárias para que nós casemos. A gente não pensa na consequência. A gente não pensa. Nós não somos como Deus. Nós não somos como Deus. Deus, ele que enxerga lá na frente, que vê depois, ele vai dizer para você: por que que nós temos que consultar a Deus? Porque Deus. Ele vê, enxerga na frente, então ele impede você, às vezes, se você consultar a Deus, de tomar aquela providência, de agir daquela forma. Então nós vamos fazendo as coisas que dão na nossa cabeça, no nosso pensamento, e nós vamos tomando providências como se nós pudéssemos tomar. Na realidade, a gente teria que consultar a Deus. Então, a concupiscência, por exemplo, é uma coisa que pertence a nós, uma coisa que está na carne. A concupiscência. Todo no desejo, toda vontade é fruto da concupiscência, aquilo que nasce dentro de nós. Não é só, a gente pensa que é só sexo, por exemplo. Não. A concupiscência é tudo, tudo que você tem vontade de fazer, tudo que você sonha, tudo que você deseja, vem da concupiscência. Bom, pensando nisso, por exemplo, abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Nós temos aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que te esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Começou lá. Pela fé, Abel ofereceu sacrifício melhor do que Caim. Pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé, versículo 7, Noé, divinamente, olha a palavra, divinamente avisado. Versículo 8. Pela fé, Abraão sendo chamado. Então, tudo isso foram providências que Deus foi tomando. Providências de Deus. Ele precisava de que Abel oferecesse um dom. Entre Caim e Abel, ele precisava de que um deles oferecesse o dom, oferecesse alguma coisa que fosse melhor do que o outro. Ele precisava de que um dos dois, Caim e Abel, ele ficou esperando que os dois fizessem a oferta. Ele falou, um deles vai me trazer uma oferta, um deles vai me trazer alguma coisa, e eu vou ficar esperando. Será que vai ser Caim? Será que vai ser Abel? Abel ofereceu melhor, Caim se deu mal. Então, uma providência de Deus, ele precisava daquilo. Um vai se dar mal e um vai acertar. Então, durante o tempo, Deus vem tomando providências para chegar onde Ele quer chegar. Não sei se vocês estão entendendo. Ele vai chegar aonde Ele quer chegar. Amém? Por isso ele colocou a coisa assim, pela fé. Então, nós estamos sempre diante de coisas que quem tem que decidir? Você tem que decidir. Para depois você não reclamar que foi uma coincidência. Para depois você não reclamar que foi uma sorte. Nossa, eu fui sem sorte. Eu não tive sorte. Oh, meu Deus, né? Não. Desde o dia em que você começou a escolher aquele caminho, desde o dia em que você começou a tomar aquela providência, começou a fazer daquele jeito, você começou a determinar as coisas que iriam acontecer. Amém? Então Deus, ele tomou essa providência, porque ele está pensando lá na frente, ele está pensando lá na frente. É um conjunto de medidas que ele precisa para que ele possa ter lá na frente um mundo justo, para que ele possa ter lá na frente um lugar onde não vai haver fome, não vai haver peste, não vai haver doença, não vai haver... Ele precisa de um homem, de uma pessoa, de um ser, que eu não sei se vai ser humano, né? Mas lá na frente ele precisa... Agora, para que ele tenha isso, foi necessário ele tomar uma série de providências. Começando lá, com Caim. Quando caiu o homem, quando o homem pecou, ele já começou a providenciar o quê? Quando o pecado entrou no homem, ele já começou a providenciar o quê? Como que eu vou tirar o pecado? O pecado entrou no homem. Já estava no homem. Agora, como que eu vou tirar o pecado do homem? Tem quando Jesus não veio à terra, falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se existe uma coisa difícil, vai ser tirar o pecado do mundo. Assim, é a mesma coisa de uma coisa que perde, gente. Uma coisa que perde. Uma carne que perde. Uma comida que perde. Que estraga. E você, às vezes, tem que jogar a comida todinha fora. Tem que lançar tudo fora. Porque não tem solução. Então, o pecado entrou no mundo. E o mundo está irremediavelmente perdido. Condenado. Quem crê em mim será salvo. Quem não crê já está. Então, ali ele está mexendo no meio de tudo isso aí para ver se recupera. Quem crê em mim será salvo, quem não crê será condenado. E ele dá várias dicas para nós entendermos que a dificuldade, para nós entendermos a grande dificuldade que é, não é? A situação em que nós nos encontramos. Amém? Então, Deus... Ele está tomando providências, diversas providências, já tomou, já está determinado. Para que nós fôssemos salvos de uma coisa que já está perdida. O mundo está perdido. Amém? Então, você quer que não haja violência? Você quer que não haja violência? Tem jeito de não haver violência? Se o homem é violento, tem jeito de não haver injustiça? Se o homem é injusto? Nós temos a ilusão de que a gente possa viver bem nesse mundo. Nós temos a ilusão de que a gente possa viver em harmonia, etc., nesse mundo. Eu pergunto a vocês, tem jeito? Não tem. Por que que não tem, Ramiro? É? Então Deus, quando viu o pecado entrou no homem, o mundo somos nós. O pecado entrou. Agora, como é que tira o pecado? Ou joga tudo fora, ou como é que faz? Então Deus providenciou, porque Ele é Deus, Ele sabe, Ele é capaz disso, Ele providenciou uma coisa, uma recuperação do homem sem ter que jogar o homem fora. Ele providenciou uma regeneração, uma restauração, uma mudança na vida da pessoa sem ter que jogar a pessoa fora. Porque o correto é jogar fora a pessoa. O correto é pegar e jogar fora, não presta não. Concorda? Esse é o correto. Sujou a água, você tem, ou joga a água toda fora, como é que você faz? Não, mas existiu, Deus providenciou uma salvação. Deus providenciou uma salvação. Como é que funciona essa salvação? Qual foi a nossa perdição? Vamos pensando. Qual foi a nossa perdição? Qual é a nossa perdição? Qual é a nossa perdição? Qual será a nossa? Porque se nós não soubermos, nós vamos ficar igual robô na terra, robôs na terra, né? Vamos dizer assim, andando. O vento toca para lá, a gente toca, a gente vai. O vento toca para cá, a gente vem para cá. Mas se nós começarmos a pensar, o verbo se fez carne. Então, o homem ali, Jesus Cristo, o homem, começou a tomar providência. Então, você, para evitar a coincidência, para evitar até mesmo a questão da sorte, você, Deus te deu uma sabedoria, Deus te deu uma capacidade, Deus te deu um entendimento para que você passe a tomar providência. Para que você passe a tomar providência. Mas como que você vai tomar providência sem saber o que você está fazendo? Então aí ele vem, manda abrir os olhos da gente. Vai e abre os olhos aí. É, para que ele possa tomar a devida providência. Então não é sorte. E não é coincidência. É o quê? Né? É uma providência. Ou seja, quando você tomou a providência, você não pensou nisso, nisso, nisso e nisso. Quando você tomou a providência, você não imaginou isso, isso, isso e isso. Pronto, tomou uma providência errada. E aí então vem as consequências. Deus não errou nas suas providências. Porque Deus não erra. Mas nós falhamos, nós erramos nas nossas providências. Concorda, gente? Nós erramos. Então é normal essa luta nossa, acertar e errar, acertar e errar, acertar e errar, é normal. Aí nós vamos quebrando cabeça. Aí nós vamos lutando contra o pecado, lutando contra essas coisas que nos faz errar. Lutando contra essas coisas que nos faz pecar. Amém? Vamos ver aqui. Se eu consigo entender vocês o que eu quero falar. Amém? Senão vocês ficam aí sem saber o que eu quero
falar.
Então vamos lá. No fim desse capítulo 11, que nós não vamos ler o capítulo 11 todinho, não vamos ler o capítulo 11 todo, porque ele é muito comprido, mas vocês vão ver aí, pela fé, todas as providências que nós tomamos é pela fé. Pela fé você faz isso, pela fé você faz aquilo. Se a sua fé, como eu falei ontem, todo mundo tem fé. Né? Todo mundo tem fé. Municipal, estadual, federal. Né? Todo mundo tem fé. Se a sua fé... Abraão ofereceu, Enoque ofereceu, os dois lá, Caim e Abel. Estou danado para errar nome. Abel ofereceu pela fé. Caim, pela fé também. Ele fez pensando que ele ia agradar a Deus. No entanto, ele errou. Existe uma fé que é a fé que vence o mundo, a fé de Deus, a fé que Deus teve, que ele também fez pela fé. Ele também fez pensando em acertar, e ele vai acertar, porque a fé dele, a fé de Deus, não erra. Não tem como errar, porque ele é Deus. Mas eu não sou Deus. Então eu vou fazer muita coisa pela fé, e não vai dar certo. Eu vou fazer muita coisa pela fé e não vai dar certo. Vocês concordam? Aí você tem que se humilhar. Você tem que reconhecer que errou. Voltar atrás. E tentar novamente. Fazer novamente. Não quer dizer que é pela fé vai dando tudo certo. Entendeu? Eu estou pela fé. E vai metendo a mão pelos pés e vai fazendo as coisas pela fé. Bem, quer dizer, tem que dar certo? Tudo que é feito pela fé tem que dar certo? É isso que eu estou falando. Vamos ver se você está clareando o trem. Não é tudo que você faz. Mas eu vou fazer pela fé. Vai dar certo? Pode ser que dê certo. Pode ser que não dê certo. Por que que eu oro? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, abra os meus olhos. Senhor, ensina o que eu tenho que fazer. Isso tudo eu estou orando depois ou antes da providência? Senhor, ponha luz nas minhas trevas. Dirija o meu coração. Eu tenho medo de tomar providência. Você não tem, não? Tem, Ayane? Tem? Você tem medo de tomar providência? Por que você tem medo de tomar providência? Medo de errar. Medo de não dar certo. Nós somos falhos, nós somos homens, nós somos... É muito difícil para nós. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, dirige. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então nós fazemos essa oração antes. Porque tudo foi feito pela fé. Nós vimos no 11 aqui, tudo aqui, ó. Todos estes morreram na fé. Versículo 13. Lê, por favor. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, tendo fé nelas, continuaram tendo fé, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que eu quero dizer é só isso aqui, ó. Todos estes morreram na fé. Eles botaram a mão na coisa? Eles chegaram a alcançar aquilo que eles tinham fé? Eles não imaginaram antes que iam? Sabe o que, é que eles pensaram? Eles pensaram assim, que Deus falou, ó, eu vou te colocar numa terra que Deus prometeu, uma terra que mana leite e mel, uma terra... Tá? E eles creram. E eles caminharam aonde? Na direção dessa terra, uma terra que fosse justa, uma terra boa, uma terra que não ia ter problema, uma terra assim e tal. E eles botaram aqui na cabeça, porque Deus falou para eles que ia colocá-los nessa terra. E eles, ó, e os anos foram passando, e os anos foram passando, e os anos foram passando, até que eles entraram na terra. Deus errou? Não, Deus não errou. Eles continuam. Eles continuam. Eles vão entrar nessa terra? Vão entrar nessa terra. Eles vão entrar nessa terra. Porque eles creram, insistiram. Eles vão entrar nessa terra. Mas ainda eles não conseguiram pisar nessa terra ainda. Não está prometido, porque às vezes, por exemplo, a gente pensa... É, a igreja é um povo santo, um povo justo, um povo que, vamos dizer assim, que ama uns aos outros, um povo que perdoa, um povo... como é que é a música? Nós somos um povo, ou não somos um povo de Deus? Não somos um povo santo, não somos um povo santo, não é isso? Aí a pessoa... Ah, existe esse povo? Existe. Vamos atrás desse povo? Vamos. Vamos encontrar esse povo. Encontramos o povo? Encontramos. Tal, etc. Aí a gente começa a ver os problemas, os escândalos, as dificuldades, etc, etc. Falhamos na nossa fé? Falhamos na fé? Não. Não falhamos na fé. Encontramos o povo? Encontramos o povo. É o povo que nós imaginávamos? Não. Mas não é. A gente não imaginava que ele tivesse tanto defeito assim. A gente não imaginava que ele tivesse tanto problema. A gente pensava que era... Né? A gente imaginava... Não. Nós não imaginávamos que tivesse tanto defeito. Mas Deus já tinha avisado. Se nós tivéssemos observado, Deus já tinha avisado que o povo tinha. Sempre teve. E é isso que às vezes faz desanimar a pessoa, porque ela pensa assim, nossa, e aí então, e cadê o povo de Deus? E aí um cai daqui, outro cai dali. Isso já é uma providência de Deus. Para que o povo seja desse jeito. Já é uma providência. Moisés largou lá e foi se meter com o povo de Deus. Um povo cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de problemas. Salomão, quando faz a oração, ele fala para Deus, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, porque mexer com esse povo seu aí não é fácil, não. Me dá força, me dá entendimento, me dá sabedoria, porque o senhor não sabe o tanto que é difícil mexer com esse povo. Amém? Deus sabia que ia ser difícil. Deus sabia, desde o começo, Deus sabia, toda pessoa... Abraão, sai da sumeira da sua parentela, deixa tudo, porque eu vou te colocar num rabo de foguete que você não calcula. E eu preciso de você, Abraão. A senhora sem família, sem pai, sem mãe. Porque senão você não vai dar conta. Larga tudo aí e vamos embora, Abraão. Amém? E assim continua. Se você ler o capítulo 11, Você vai ver assim, ó. Todos estes morreram na fé. Abraão. Versículo 8. Pega um microfone, por favor. Lê.
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança.
Indo para um lugar. Que lugar? Deus falou para ele que lugar que era? Deus falou para ele como seria o lugar? Chamou e falou para ele, ó, vai. Então, uma pessoa que quiser servir a Deus hoje, gente. Porque o que, que Deus está fazendo hoje? Vamos ver se vocês sabem o que, que Deus está fazendo hoje. O que, que Deus está fazendo hoje, Divina? Não sei. O que, que Deus está fazendo hoje, Júnior? Então, você está perdido. Você não sabe o que, que Deus está fazendo? Você não está trabalhando para Deus? O que, que Deus está fazendo hoje, Checa? Não, então você também não está perdido, você não está sabendo o que está fazendo. O que, que Deus está fazendo hoje, Toninho? Não, também você está perdido. É, então a gente, nós não soubemos o que, que nós estamos fazendo. O que, que Deus está fazendo hoje? Deus está convocando trabalhadores, saiu, tirou, pegou um pouco de trabalhador, aí os trabalhadores morreram, ele pegou mais trabalhadores e tá, continua trabalhando. E os trabalhadores de hoje estão fazendo o quê? Hã? Morrendo. Fazendo o quê? Dormindo. Os trabalhadores de hoje estão, Deus está... edificando a sua igreja. E você trabalha para ele. Construída com pedras. Pedras. Não lê a Bíblia, né? Não lê a Bíblia, paciência. Quer receber o tempo de bom beijado, não lê as Escrituras. Deus está edificando a sua igreja. E você trabalha para Deus, você é servo de Deus, você é um trabalhador, você é um servo de Deus. Aí depois você pega e você pode dizer assim, não, eu não vou trabalhar mais. Eu não vou trabalhar mais. Pega sua mala e sai. Você pega suas coisas, sua ferramenta e sai. Eu não vou trabalhar mais. Eu não quero mais trabalhar nisso. Não quero mais mexer com isso. São peças raras. São peças raras. São pessoas preciosas para Deus, mas todas são pessoas, se você, qualquer pessoa que você tiver muita intimidade com ela, até a sua própria mulher, você acha difícil, até o seu próprio marido, você acha difícil, seu filho, esse dia tem uma mulher chorando desesperadamente, decepcionada com o filho dela. Você imagina então uma outra pessoa qualquer? Você trabalha para Deus, você quebra tudo, você joga tudo fora. Você arrebenta com tudo. Se deixar por sua conta, nenhum presta para você. Ou não? Então, Deus, o que, que eu falei? Que é providência, um conjunto de medidas visando um fim. Você acha que no fim Deus vai ter esse povo? Vai ter esse povo. No fim Deus vai ter esse povo. Amém? E você concorda que teve muita gente que ajudou Deus? Que muita gente que trabalhou para Deus? Muita gente que deu a sua vida para que esse povo existisse? Então ali nós temos no versículo 1, no capítulo 11, nós temos lá uma sequência de pela fé, Abraão ajudou, Enoque ajudou, Noé ajudou, Moisés ajudou, quem mais? Hã? Sara ajudou. Ele fala, ali no capítulo 11, ele fala assim, falta folhas para poder colocar todo mundo. Versículo 32, lê. Aproveita, se você não lê a Bíblia mesmo, aproveita para ler aqui. Vê, versículo 32.
E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gedeão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas.
O que mais direi? Depois de falar uma lista de pessoas, uma lista de pessoas que trabalharam para Deus, uma lista de pessoas que todos estes buscavam a mesma coisa, gente. É como se nós falamos assim, ó, a igreja, ela tem vários nomes, ela tem povo de Deus, ela chama povo de Deus, reino de Deus, Jerusalém celestial, Israel, chora Israel. Está falando de quem? Tudo é referindo-se a isso aqui, ó. No Novo Testamento, chamou de igreja. Mas continua sendo a mesma coisa. A mesma coisa. Quanto será que Deus conseguiu no velho, no passado? Quantas pessoas Deus já conseguiu? Essa igreja está sendo construída aonde? Nos céus. Ela está, ela existe. Não adianta você pensar, e você olhar aqui assim, você não tira nenhum. Você olhar aqui, você não tira nenhum. Porque a gente faz acepção de pessoas. Nós julgamos pela aparência. Se deixarmos por nossa conta, nós não tiramos nenhum. Concorda ou não? Mas Deus está edificando a igreja. Ele está construindo a igreja. E esse povo vai existir. Nós vamos bater com a cara no chão quando esse povo estiver descendo do céu. Quando essa igreja estiver descendo do céu e quando alguns aqui na terra estiverem sendo transformados, você vai falar, não, mas eu tive tanto direito, eu acho que eu estava muito na frente do fulano, do Bertão, do ciclano, e eles foram transformados, eu não fui. Se você acredita, meu irmão, na palavra de Deus, enxerga da forma como nós estamos enxergando, a igreja vai existir. A igreja vai existir. O povo de Deus, santo, sem mácula, sem ruga, sem defeito, povo a quem Deus vai entregar a terra que ele prometeu. Povo que vai pisar a terra que ele prometeu a Abraão e que Abraão nunca pisou. Povo que vai pisar essa terra. A terra prometida. A terra sem violência. A terra sem doença. a terra sem maldade, sem morte. Deus tem uma série de... O Romildo está dizendo, providência a ser tomada. Ou vocês acham que são providências que já foram tomadas? Só errou nisso. Você só errou nessa parte. Então, são providências que já foram tomadas. É. E essas coisas vão acontecer. Olha, passa o céu e a terra. As minhas palavras não passarão. O mundo passa. O Humilde passa. O Ramiro passa. O Rossini passa. A Virgínia passa. Mas as minhas palavras não passarão. Vai passar o Rossini, vai passar o Godoy, vai passar... Vai passar meus, graças a Deus. Então, né? Vai passar. Mas as minhas palavras não passarão. Então, quando você lê ali, você lê o seguinte, olha. Eu não sei se é para mim. Eu não sei se eu vou pisar. Eu não sei se eu vou entrar. Porque, será que eu vou ver Jesus voltar? Tem algumas pessoas que estão prevendo, né, que eu vou ficar. Estão pessoas aí prevendo que eu vou ficar. Coitado de mim, quem me livrará, né? Da concupiscência, raiz de seminário, de todos os males. Coitado de mim, será que eu vou ficar? Eu não sei. Só Deus sabe. Pode ser que eu fique. Até Jesus voltar. Eu não sei quando que ele vai voltar. Eu sei que tudo indica que está ficando perto, está aproximando e tal, mas eu não sei. Mas enquanto eu estou na carne, enquanto o tempo que vos resta na carne, eu estou trabalhando para Deus, eu estou trabalhando para Deus. Jesus trabalhou. Ele fez o fundamento da igreja. Ele construiu o fundamento da igreja. Cada um vai ter a sua recompensa. Renunciou. Nós renunciamos. Tanta coisa para poder servir a Deus, para trabalhar para Deus. Agora mesmo estava falando com a El, que eu cansado acordei 8 horas. Aí falei, acho que dava mesmo dormir mais um pouquinho. Né? Mas não dava. Eu tinha que levantar 8 horas. Falei, acho que vai dar para mim dormir mais um pouquinho. E eu pensei comigo, só aquela cochiladazinha. Né? Aí, 9h15, eu acordei. Pulei da cama, 9h15. Né? Eu não posso ficar na cama. Eu não posso. Hoje eu não vou. Daqui um pouco eu vou. Eu não posso. Amém? Porque se eu ficar, talvez outros possam ficar, mas eu já não posso ficar. Porque eu tenho... É mais fácil eu pecar do que vocês pecarem. É mais fácil eu pecar. Porque eu já tenho consciência disso. Eu já tenho consciência disso. A vida que eu vivo hoje, Paulo fala, tudo que eu estou falando é dos outros, não é de mim não. Mas Paulo fala assim, a vida que eu vivo hoje, viva na fé do Filho de Deus. Então, a vida que eu vivo hoje. Eu vivia uma vida, hoje eu vivo outra vida. E eu tenho consciência disso. Se eu morrer antes de pisar a terra que Deus prometeu, eu também vou entrar nessa lista dos 11 aqui, se Deus quiser, do capítulo 11. Eu vou entrar. Vai dizer assim, pela fé, Rossini se lascou-se. Pela fé, ele falou um punhado de coisa, ele pensou um punhado de coisa e não era nada daquilo que ele... não chegou nada daquilo que ele sonhou. Nada daquilo que ele imaginou. Ele morreu pela fé. Aí vou estar lá no meio das flores. E vocês em volta, chorando. Lamentando. Morreu o filho de uma égua. Amém? Vou embora. Mas você, nós, se Deus quiser, todos nós, quando morrermos, vamos entrar nessa lista aqui. Todos aqueles que morreram pela fé, morreram na fé, morreram na certeza de que existe o povo de Deus. Existe o reino de Deus. Que um dia não é o pretinho lá do Tribunal de Justiça, como é que chama? O pretinho lá. Gente boa, eu admiro aquele neguinho. Né? Eu sou fã daquele neguinho. Mas ele também vai morrer e não vai consertar o mundo. Joaquim Barbosa, ele não vai consertar o mundo. Nós admiramos o Joaquim Barbosa, mas ele não vai consertar o mundo. O reino de Deus está acima de tudo isso que nós pensarmos estar o reino de Deus. Amém? E nós estamos sendo preparados para o reino de Deus. Nós vamos fazer parte do povo de Deus, do reino de Deus. E eu queria que você estivesse, meu irmão, você estivesse, mas assim, trabalhando, você estivesse, tivesse consciência disso. E quem perder a sua vida, ganhar lá. Não é nada de brincadeira, não. Né? As coisas não estão escritas de brincadeira, não. Quem perder a sua vida, ganhá-la. No capítulo 12, no versículo 3 de Hebreus, diz assim, aliás, lê o versículo 1.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Amém. Você não fica feliz de ler um trem desse, não? Hein? Você não fica, não? Você não emociona, não, igual eu, assim? Não emociona, não? Não, hein? Hein, gente? Não emociona, não? Você não fica assim? Fica, hein? Vamos ler de novo.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas.
Quer dizer, todos os nossos irmãos, todos aqueles que receberam de Deus, foram testemunhas, que receberam de Deus o sim, são testemunhas do que nós estamos fazendo. Entendeu? Nós estamos rodeados por eles. Eles estão nos vendo. Eles estão nos vendo. Eles estão acompanhando o que nós estamos fazendo. Eles só não podem se manifestar, eles não podem, porque senão a gente perde. Se eles se manifestarem, porque o dia que Jesus chegar, acabou. O dia que Jesus chegar, acabou a chance, acabou a oportunidade de você trabalhar para Deus. O dia que Jesus chegar, fica desempregado, todo mundo fica desempregado. Porque aí não precisa mais. Aí não precisa mais, Bertinho. Você vai perder o emprego quando Jesus voltar. Então, você, o dia que Jesus voltar, eu preciso estar de pé diante dele, em condições de prestar conta com ele e dizer para ele: Senhor, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate. Senhor, eu fiz, olha, eu fiz o melhor que eu podia fazer. Lutei, eu pelejei, Senhor. Eu pelejei, o Senhor viu. Amém. Ou não vai ser assim? Se alguém quiser fazer alguma coisa para Deus, tem que ser? Que hora, Mauri? Pode ser amanhã, Mauri? Amanhã pode ser, Mauri, mas pode ser que amanhã seja tarde. Pode ser que amanhã seja tarde. Você concorda, Mauri? Você veio para trabalhar, Mauri? Faz tempo que você está com a sua carteira, vai com ela para lá, vem com ela para cá. Faz tempo que você anda com essa carteira para baixo, para cima, e não assina essa carteira, mano. Né? Ou assinou? Aí, ó, pois é. Você não corre o risco, Mauri, de repente perder o emprego? Porque o dia que Jesus voltar, ele pode voltar a qualquer hora. Amém? Você assinou a sua carteira? Hã? Sua carteira está assinada? Está não? Não. Então, graças a Deus. Porque o importante é o seguinte, deu para entender? Ramiro, sua carteira assinada? Acha que não, Ramiro? Bom, então você... Aí, ó, o povo acha que você está com a carteira assinada, Ramiro. Amém. Gente, ó, tá na hora. Deu para entender? Deu para entender? Amém? Então, essa providência divina, ou seja, providência divina, providência que Deus tomou. É fácil trabalhar para Deus? Não é. Mas você é um trabalhador, é um servo de Deus. Você que foi um dia servo do pecado, você um dia que não pensava em Deus, nesse Deus que nós estamos falando, esse Deus que está construindo, hoje você trabalha para Deus. Hoje você é um servo de Deus. Talvez seja por causa disso. Toda a dificuldade que a gente sente, que a gente passa, toda a dificuldade que nós sentimos é em decorrência disso. Porque nós não trabalhamos para o mundo. Muito pelo contrário. O mundo tem aversão à nossa obra. A obra que nós realizamos. O mundo não quer o que a gente faz. capítulo 12, tem, eu queria só os três primeiros versículos para nós...
Portanto...
Até o quarto.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé.
Ó, essa fé que nós temos, essa esperança que nós temos, ela foi criada por Deus. É a fé de Deus. Olha, você pode ter certeza, se Deus não erra, porque Deus não erra, o homem vai existir. O povo de Deus vai existir. Vai existir baseado na fé de Deus, porque Deus tem essa fé. Não sei se vocês estão entendendo meu raciocínio. Deus tem essa fé, e nós estamos na fé dele. Eu estou confiado nele. Não é na minha fé. Às vezes eu baqueio, às vezes eu dá o labirintite, né? Você rodeia sem labirintite. Você fica baqueado. Mas o que me anima é quando eu leio as Escrituras e vejo que Deus, foi Deus que creu nisso. Foi Deus que... Esse projeto é de Deus, esse plano é de Deus. Não tem jeito de falar, não, gente. Não tem jeito de falar. Amém? Continua, filha.
O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.
Repete esse versículo, por favor. Olhando para Jesus.
Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.
Ele acreditou, não acreditou? Então, continua.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores então, contra si mesmo.
Contradições dos pecadores. Quer dizer, o que significa isso? O pecador contradiz. O pecador não acredita no que você acredita. O pecador não acredita naquilo que você acredita. Ele contradiz. Ele diz o contrário. Contradizer significa dizer o contrário. O pecador não acredita no que você acredita. O pecador não acreditava no que Jesus acreditava. Ele falou, eu vou ressuscitar e vou ser o primeiro. Eu vou ressuscitar e vou ser o primeiro. O primeiro a pisar na terra. O primeiro a já estar no reino de Deus. Ele sentou, está sentado lá no trono, aguardando, esperando. Vamos dizer assim, por nós. É uma maneira da gente, uma figura, né? Então, ele suportou contra si mesmo toda contradição. Tudo aquilo que o mundo não acredita. Acha loucura que nós acreditamos. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Porque a gente perde o ânimo, a gente desfalece mesmo, a gente fica cansado. Olha, se a gente bobear, o negócio é muito difícil mesmo. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. O que é que o pecado quer? Desanimar você. Mostrar você, ó, desde quando minha voz existe, eu escuto essa ladainha. Desde quando minha bisavó existe, eu escuto isso. Nunca vai ter. Isso é utopia. Eu tenho um irmão, lá de Perinópolis, que ele fala para mim isso, que isso é utopia. Tem muita gente, que não acredita. Aí outros mudam, quer fazer diferente, outros mudam, quer fazer diferente, tal, etc. Mas não segue o original, não segue essa turma que está no capítulo 11. Não segue. Todos estes morreram sem ter alcançado aquilo que nós também queremos alcançar. Todos estes morreram sem ter alcançado aquilo que nós... Mas eu quero morrer trabalhando para Deus. E vocês? Amém. Bom, eu confesso para vocês que eu não cheguei a entrar no que eu queria falar com a igreja hoje. Mas tem as semanas por aí, a gente vai falando. Que Deus está aqui propondo no coração da gente para poder falar. Se Deus quiser, nós vamos falar. Mas eu acredito que foi muito bom para mim o que foi falado essa manhã. Foi bom para mim. Espero que tenha sido também para você. Amém, irmão? Amém. Pega o microfone da Toninho lá, vamos ver.
Foi muito bom, meu. Realmente, a gente é a mesma obra, né, que vem sendo feita desde Abraão. É que o povo morreu esperando, né, esperando isso aí, né, esperando ver o povo de Deus, a igreja, né, edificada, a igreja construída. É a mesma situação nossa também, né. Às vezes a gente fica querendo ver agora, né, às vezes fica querendo ver hoje.
Muitos são chamados. Muitos estão sendo convidados. Né?
Então realmente entrar de cabeça mesmo, trabalhar nessa obra, né? Trabalhar na edificação dessa igreja, mesmo que a gente não alcance aqui, né, nesse corpo ainda, mas morrer esperando. Morrer esperando fazer parte dela, morrer esperando.
Porque muitos, Toninho, estão no nosso meio apenas para satisfazer a sua... Isso é um perigo. É um perigo. Se a pessoa estiver ainda pensando em satisfazer, em aproveitar, como é que fala? Aproveitar?
Usar a igreja em meios próprios.
Amém? Não é que ele não vai deixar de ser abençoado, não. Deus vai abençoar. Deus não é vingador, vingativo. Deus não é... Deus não faz acepção de pessoas. Deus não paga mal. Ele não paga o mal com o mal. Ele paga o mal com o bem. Deus é Deus. Mas, enquanto eu estiver pensando em mim, eu não vou pensar em Deus. Quando eu estiver pensando... Né? Vamos dizer assim, no meu mundo, eu não vou pensar em Deus. Então, para a gente servir a Deus, para a gente pensar em Deus, fazer as coisas para Deus, tem muita coisa para fazer. Lá fala assim, né, do servo inútil, servo inútil. Era servo. Era servo. Olha isso, você vê. Certamente a pessoa, ela não foi, ela demorou a se tornar servo. Ela era serva. Servo de Deus. Servo de Deus. Mas não era. Eu sou um servo de Deus, mas é útil ou inútil? Não basta ser servo de Deus. Não basta ser servo de Deus. Tem que ser útil. Amém? Mais alguma coisa? Então dá para o Vitor.
Amém. Eu concordo com a palavra. E essa palavra faz a gente pensar, né? Minha carteira está assinada. Eu estou servindo a Deus, eu estou ajudando a edificar. O que eu estou fazendo aqui, só estou sentado. Então, assim, foi muito importante, porque o que Deus está fazendo é edificar a igreja, né? Então, não é só a situação do Amauri. Eu acho que todos nós vamos ficar pensando nisso. Sim.
Mas o Amauri trouxe a carteira hoje, que vai assinar hoje.
Acho que se ele não assinar, eu queria trazer a minha para assinar. É. Mas foi muito importante, irmão. Acho que é isso mesmo. Acho que, igual o Toninho falou, pra gente, Deus tem, sempre tem falado pra gente fazer alguma coisa. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa.
É. Mas é interessante, assim, às vezes a gente fala, fica aqui uma hora falando, né? A gente fica só com o finalzinho, né? Fica só com o finalzinho. Tem muita coisa foi falada.
A gente tem essa dificuldade mesmo, eu reconheço. Parece que a gente sei lá o que, que é, mas a gente tem dificuldade mesmo. O senhor fala esse tempo todo. Mas uma hora nós vamos entender, irmão, se Deus quiser.
Amém.
Amém? Amém. Vou passar para a Suzane.
Não, tá bom. Tá bom,
irmão. Eu ia brincar com ele aqui se ele estava de licença prêmia ou se era. Porque assinado ele já está com a carteira, tem muito tempo, Vitão. Eu sei que a minha está de licença maternidade, entendeu? Mas aí eu falei, tem gente que está assinada aqui, mas né, tem, eu não sei se tem lá no Reino de Deus alguma licença, se está batendo ponto, se não está.
Será que a igreja tem essa consciência?
Mas é isso que o senhor estava falando.
De que ela trabalha para Deus.
Por exemplo, por que às vezes o senhor não pode ficar dormindo, né? Então assim, porque o senhor já tem essa consciência. É. Então, igual o Vitor falou, somos nós que precisamos dessa consciência. Mas o que eu achou interessante foi assim, que essa igreja vai existir? Vai. Por causa da fé de Deus.
É.
Porque essa igreja que ele acredita, ela não está baseada em fé nenhuma aqui. Nossa.
Não.
Porque se tivesse, poderia correr o risco de não existir. Então, a única certeza que a gente tem é que ela vai existir.
É. Por isso que qualquer um está sujeito... Nós estamos sujeitos a ver, de repente, qualquer um de nós pegar a ferramenta e ir embora. E aí não dá vontade de ir também? Nós estávamos comentando lá no Toninho, lá, né, Toninho? Aí não dá vontade de ir também? Você vê 1.000 caídos à sua esquerda e 10.000 à sua direita. Você vê, não dá vontade de ir também? Ele comentava lá no Toninho esse negócio, lamentando a perda de irmãos preciosos. Lamentando a perda de irmãos preciosos. Que hoje não... está tão distante que a gente não consegue nem mais falar com eles. Que pena. Que pena. Irmãos preciosos, que pena. Mas que infelizmente, né? Amém, Suzane? Passa pro Ramiro aí.
Amém, irmão. O que eu vou levando para mim, né? É que tudo Jesus já, a fé dele A fé dele, ele já viu a igreja. A fé dele, ele já viu um povo santo. Ele viu que haveria, ele viu esse tempo difícil. Ele viu, mas mesmo assim, ele viu que existia um povo aqui na terra, né? E tudo que ele falou é verdade, como o senhor falou. A providência dele é toda verdadeira.
É.
Basta que nós, né, nos enxergamos e sigamos o que ele falou. Então, a gente tem que olhar, está na fé dele. Ele falou, não, eu vou porque ele falou que vai ter o povo santo. O senhor falou, eu sei que vai haver uma nova terra. Não sei quando vai ser, mas eu vou buscar ela. Que, como que eu tenho que ser para herdar essa nova terra? Então, eu vi assim, eu creio que Deus quis falar isso para mim. Falou para mim isso, falou para a igreja. Falou, tudo já está cumprido, como o senhor falou. Sou o alfa e o ômega.
É.
Tudo está cumprido. Está escrito aí, ó. É só a gente observar que está escrito e crer. Não, ele falou que vai haver um povo santo, eu vou ser. Está difícil, mas eu creio, porque eu creio na fé dele, não é na minha, não. Pela minha dá vontade de desistir. Porque o senhor falou, a gente trabalha, 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 e quando vai ver, você fala, não encontrei a terra ainda. O trabalho, 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 não sou santo. O trabalho, trabalho, não... Mas é. Deus falou que é para continuar, que uma hora a gente vai chegar na terra.
É, que às vezes você pensa que o seu trabalho não tem importância. Pensa que o seu, você pensa que o seu trabalho não tem importância. Você pensa que só o fato de você estar congregando. Como que a gente ia fazer reunião se não tivesse a igreja? Como que nós íamos fazer reunião se a igreja não tivesse aí? Então, você tem valor. E, né, a gente não, às vezes nós não somos aquele que está em cima do andor, nós estamos em cima, né, lá em cima, mas se a gente puder carregar o andor, pegar na alça do caixão, a gente está, de alguma forma, a pessoa, nós estamos aqui e você é útil, você está fazendo alguma coisa, você faz alguma coisa para Deus. Às vezes até a indignação que leva você, às vezes, a contestar, tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda. Se todo mundo concordasse com tudo, não seria bom, não. É bom mesmo que alguém se levante contra, para poder, quem sabe, corrigir aquilo que às vezes nós estamos fazendo errado. Mas, que Deus abençoe a igreja. Não entristece. Não, então a gente está brincando aqui, negócio de assinar a carteira. Brincando, não. Aproveitando, né, para poder ilustrar. Mas é isso mesmo, né, Maurício? A gente fica assim, querendo decidir, querendo tal, decide, não decide, né? Então, essa decisão é importante. É como se a gente estivesse realmente assinando a carteira. Não, a partir de segunda-feira, eu estou trabalhando aqui na empresa. Pode assinar a minha carteira. Né? Tá aí para a vizinha, dona Virgínia.
Sei nem o que fala, nem o que falar. Eu tenho muito medo de perder essa fé. Está ficando tão difícil que chega a dar medo na gente de perder essa fé. Mas graças a Deus que a palavra vem e nos ajuda, nos dá força. Tudo que nós ouvimos aqui hoje é importante demais. A gente vê o trabalho do senhor, vê o trabalho do irmão Ramiro. E a gente pensa assim, o que eu estou fazendo para Deus? Quem sou eu, né? O que eu faço para Deus? Então, acho que fica difícil, irmão. Muito difícil. A gente trabalhar para Deus é muito difícil mesmo, como o senhor disse. A gente toma providências sem perguntar para Deus. Quando o senhor falou que nossa vida, a gente toma providência toda hora, né? Sem perguntar para Deus. E a gente erra muito por isso. Amém, irmão.
Amém. Geralda? Maressa? Amém. Fernanda?
Amém. Muito importante tudo, assim, tudo que todo mundo já comentou, e o senhor falando também que por que, que a gente ora, por que, que a gente pede a Deus misericórdia, ajuda, por causa dessas providências, para a gente não ficar sujeito à sorte, à coincidência, se a gente tem essa fé, né? E como a Suzana lembrou também, a fé dele, né? Então tudo vai estar baseado na fé dele. Graças a Deus que a palavra vem até nós para a gente ter essa fé nele, em tudo. Amém. Que ele...
Você falou uma coisa interessante aí, volta um pouco aí o CD.
No começo o senhor falou, por que, que a gente ora, pede misericórdia? Porque a gente tem medo, né, dessas providências que a gente tem que tomar. Então, para a gente não ficar sujeito à sorte, a coincidências, essas
isso,
coisas.
Isso, falando, nós não estamos sujeitos à sorte, não estamos sujeitos à sorte, nem a...
Coincidência.
Coincidências. Nós estamos
crendo
vivendo
que Deus nos guia,
uma
que
providência Deus... de Deus. Não é assim? É isso que eu quis dizer.
Amém.
Continua.
Não, só isso mesmo.
Amém. Então aí, por exemplo, se você chegar em Jesus e disser para ele assim, Senhor, o mundo me odeia, o que, que ele vai responder para você? Mas eu sabia que o mundo ia te odiar. É novidade para você? Você queria que o mundo te amasse? Você queria que o mundo te amasse? Aí vem chorando para me dizer que o mundo me odeia. Senhor, o mundo me odeia. Mas isso aí já estava escrito, meu filho. Já, né, o mundo, eu já tinha dito para você antes que o mundo... Amém? No mundo, teríamos aflições. Então aí nós passamos às vezes por aflição e... Senhor... Não estou aguentando. Ele falou, pois é, eu disse para você que teria aflição. Mas eu vou te ajudar. Eu não falei para você que eu ia te ajudar? Eu vou te ajudar. Se eu não estivesse te ajudando, você já tinha se lascado há muito tempo, meu filho. Você pensa que você, não é eu que estou te ajudando? Eu estou te ajudando. Eu nunca deixei de te ajudar, não. Eu nunca deixei de ser seu ajudador. Eu nunca deixei de ter misericórdia de você, não. Eu estou te ajudando. Mas vai continuar assim. Ou seja, o mundo vai continuar te odiando. Nós vamos continuar tendo aflição. Ontem, quando o Paulo Júnior entrou na casa dele, Paulo Júnior entrou na casa, entraram com ele quatro indivíduos armados e levou o carro dele, levou a televisão dele, levou alguma coisa dele lá e deixou o Paulo Júnior, né? A família ficou atordoada, porque quem é que espera o ladrão? Quem que espera o ladrão? Se ele soubesse que o ladrão estava lá esperando, lá na moita, lá em frente à casa dele, se ele soubesse que o ladrão estivesse ali, ele dormia na casa do pai dele, estava na casa do pai dele, dormia lá, né? Não ia. Porque o ladrão esperou ele. Quando o portão abriu, os ladrões entraram, os assaltantes entraram com ele para dentro da casa. Coincidência? Sorte? ou providência? Deus não disse que ia ter ladrão? Deus não disse que ia ter ladrão? Que ia ter assaltantes, que o mundo era mau, que o mundo não tinha... Ele não quer saber se você é servo de Deus. Ele nem conhece você, não quer saber se você é servo de Deus. Ele quer... É isso. Deus falou, ora e vigia. Porque você não sabe a hora que o ladrão vem. Então... Que Deus tenha misericórdia do Paulo Júnior, que Deus tenha misericórdia da família dele, que isso não sirva como alguma coisa que possa desempregar. Vamos dizer assim, né? De repente o Paulo Júnior pode ser desempregado. A família pode ser toda ela desempregada. Se não entender, a gente larga o serviço. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Nós fica aqui conversando e o tempo vai passando. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Meu Deus. Continua cada vez mais tarde à noite. Cada vez mais escuro, cada vez mais difícil servir a Deus, cada vez se torna mais complicada a tarefa daquele que serve a Deus, que trabalha para Deus. É que o Senhor tenha misericórdia, tenha compaixão e que o que ocorreu ontem na casa do Paulo Júnior não ocorra com as nossas casas. Porque isso, com certeza, Senhor, vai abalar. Eu tenho certeza disso. Vai complicar ainda mais a família dele, a casa dele. Será que eles vão entender? Será que eles vão ter força para superar? E considerar que nenhuma dessas aflições pode comparar com a glória que está reservada para a igreja. Que nenhuma dessas aflições pode impedir que nós um dia venhamos pisar a terra que o Senhor nos prometeu. Sem dor, sem lágrimas, sem violência. Às vezes nós chegamos mesmo a iludirmos, imaginarmos que nós já estamos no céu. Quando o céu ainda não chegou. O reino do mundo continua sendo do mundo. O reino das trevas continua sendo das trevas. Mas o Senhor há de nos ajudar, dar força, dar sabedoria, dar entendimento, para que nós continuemos chegar, entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Amém.